Este pão que a gente chama Eucaristia é lembrança de uma ceia sem igual.
Bom dia para você que está sintonizado na Onda Sul FM nesta manhã de quinta-feira. Com muitas bênçãos de Deus, estamos iniciando mais uma programação de quinta-feira de Corpus Christi. Você que todos os dias acompanha nesse horário o Onda News, hoje uma programação muito especial de quinta-feira de Corpus Christi. Onde quer que você esteja, com a sua família, na sua casa, você que está no trânsito, ou se porventura, por forças do ofício, você precisa estar no seu local de trabalho, nesse momento está sintonizado conosco. Até as 9 horas da manhã nós vamos trazer aqui muita informação, hoje informação religiosa, com a catequese bíblica, teológica, pastoral, eclesial, para a gente compreender cada vez mais o valor que tem a Eucaristia na vida de cada um de nós. Hoje só é dia santo e feriado facultativo, porque é o dia da Eucaristia, tá bom? Bem-vindo! Você está na Onda Sul FM. ZYT 929, canal 254, 98.7, a rádio Onda Azul, que pertence ao grupo RBJ de comunicação. Sou o padre Bressani, fico contigo até as 9 horas da manhã, mas comigo tem um timaço pra gente fazer acontecer esta manhã até as 9 horas, ok? Eu já vou chamando aqui pro bom dia os primeiros participantes dessa manhã. Diácono Antônio, bem-vindo, bom dia.
Queridos rádio ouvintes que nos acompanham pela Rádio Onda Sul, é uma alegria estarmos nesta manhã juntos para refletirmos sobre a nossa fé como igreja na Eucaristia.
Muito bem, conosco também aqui já Padre Wagner Heitz, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Padre Bressani, bom dia, Diácono Antônio e a todos os ouvintes. É a primeira vez que eu estou aqui no estúdio.
Ao vivo?
Ao vivo, uma alegria muito grande por se tratar de um dia tão importante para a nossa igreja, para a nossa fé cristã.
Que bom, então. Você que está sintonizando agora, vem conosco até às 9 horas da manhã. Muita reflexão, informação sobre a Eucaristia, porque como diz essa música do Padre Zezinho, que a gente está escutando de fundo, né? Este pão que a gente chama Eucaristia.
Este pão que a gente chama Eucaristia é lembrança de uma ceia sem igual. Quem partiu aquele pão naquele dia, partiu o pão,
e como diz a nossa ouvinte, neste dia santo, sim, isso mesmo, só é feriado facultativo porque é um dia santo, que é o dia da Eucaristia. Eu vou passando a palavra aqui para o nosso diácono Antônio, que é quem vai coordenar a parte também das reflexões e a catequese nesta manhã. Então, bem-vindo, Antônio, e nós queremos compreender nesse primeiro momento o sentido que tem a Eucaristia, não é isso?
Exatamente, padre Bressani. Nós estamos, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Onda Sul, vamos nesta manhã desenvolver uma catequese sobre a Eucaristia. Vamos buscar os fundamentos bíblicos, teológicos, os elementos para que nós, como cristãos, possamos celebrar bem a Eucaristia, celebrar bem a participação nossa no corpo e no sangue do Senhor, porque a Eucaristia é o coração da vida da igreja. E a festa que hoje nós celebramos quer nos ajudar, mesmo nesse tempo de pandemia, que estamos distantes das nossas comunidades, devido ao distanciamento social, mas para que nós tenhamos desejo da Eucaristia. Está conosco o padre Wagner, que neste primeiro momento vai conversar conosco um pouco sobre a origem desta festa de Corpus Christi, que hoje nós celebramos, que não é uma festa tão antiga, não é, padre Wagner? Ao todo da tradição cristã, é uma festa do segundo milênio e que nasce em um contexto muito específico, que agora nós estamos curiosos de conhecer um pouco mais.
Então vamos nos situar no século XIII, quando Padre Pedro de Praga estamos na Itália, no século XIII, num lugar chamado Orvieto. Esse padre Pedro duvidava sobre a presença de Cristo na Eucaristia. E então, realizou uma peregrinação a Roma para rogar sobre o túmulo de São Pedro uma graça de fé. Ao regressar, enquanto celebrava a Santa Missa, a Sagrada Hóstia sangrou, manchando o corporal com o preciosíssimo sangue. Essa notícia chegou rapidamente ao Papa Urbano IV, Papa então neste período, e mandou que o corporal fosse levado até ele. Disse que o pontífice, ao ver o milagre, ajoelhou-se diante do corporal e em seguida o mostrou à população. E mais tarde, mais precisamente no dia 11 de agosto de 1264, o Papa Urbano IV então publicou a bula Transiturus, que eu não a conhecia, Diácono Antônio, Padre Valdecir, mas de uma riqueza sem tamanho. Ao longo desta manhã certamente poderemos partilhar um pouco sobre esta bula do Papa Urbano IV, com a qual ele instituiu o dia de Corpus Christi na quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. Esta santa relíquia, este corporal, é conservado na Catedral de Orvieto e pode ser apreciada em uma capela construída em honra a este milagre eucarístico. O corporal sai em procissão todos os anos durante a festa de Corpus Christi e são presididas as celebrações eucarísticas na catedral. É claro que este século XIII é marcado por muitos ataques e dúvidas à Sagrada Eucaristia. E também por este motivo, o Papa Urbano IV instituiu o dia de Corpus Christi. Mas aqui está uma história, um contexto de onde brotou esta bula papal, bula apostólica, Transiturus de Hoc Mundo, em 1264, quando o Papa institui o dia de Corpus Christi.
E podemos perceber então por esse contexto, não é, Padre Wagner, que muito se justifica então o porquê que na festa de Corpus Christi nós saímos às ruas com o Santíssimo exposto em procissão. Está exatamente neste contexto que o senhor nos falava, não é mesmo?
Exatamente, é um dia em que nós somos chamados a publicamente expressar a nossa fé, o nosso amor à Eucaristia, publicamente. De fato, esse ano, infelizmente, nós não teremos os tradicionais tapetes, as tradicionais procissões, em alguns lugares sim, outros não, por um momento muito singular que estamos vivendo dentro desse contexto de pandemia. Mas sempre que possível, a Igreja nos pede, nos aconselha que saiamos das nossas igrejas com o Santíssimo Sacramento para expressar publicamente esta nossa fé.
Muito bem, você que está sintonizando agora a Onda Sul, são 7h13, estamos com 20 graus a temperatura em Francisco Beltrão. Quinta-feira de Corpus Christi, dia santo, é feriado porque é dia da Eucaristia. E claro, nós por aqui com um timaço de colaboradores, né? Os padres da nossa cidade, Diácono Antônio, Padre Wagner, tá chegando por aí Padre Emerson Detone, ainda passo por aqui durante a manhã, vários dos nossos padres que trabalham na cidade, para a gente falar sobre a Eucaristia.
Igreja, só igreja quando o coração se dá. Igreja só se faz com a verdadeira comunhão. Igreja somos todos quando a vida é
e estamos na Onda Sul com o nosso programa especial de Corpus Christi. Estamos refletindo sobre a Eucaristia. Acabamos de conhecer um pouquinho mais, querido rádio ouvinte, sobre a origem da festa de hoje, da festa de Corpus Christi, lá no século XIII, como uma reafirmação pública da fé da Igreja na presença real de Jesus na Eucaristia. Fique conosco nesta manhã. Nós vamos agora aprofundar pouco a pouco os fundamentos bíblicos, teológicos, o sentido pastoral e social da Eucaristia. Fique conosco aqui na Onda. Vamos aprofundar nesta nossa manhã uma catequese eucarística.
Muito bem, Diácono Antônio, você que está despertando agora na sua casa, acordou cedo, mesmo sendo quinta-feira de feriado, mas um dia santo, dia da Eucaristia, seja muito bem-vindo. Vamos chamar o bloco comercial e, na sequência, a gente continua com esse timaço de colaboradores.
Onda Sul, essa rádio é nossa.
Essa todo mundo ouve. Onda Sul.
Estamos de volta aqui, programação especial quinta-feira de Corpus Christi. Quinta-feira de Corpus Christi, 20 graus a temperatura, uma quinta-feira de chuva. É uma quinta-feira de bastante chuva. E você está acompanhando conosco nesta manhã uma catequese, não é isso, Diácono Antônio? Para o ouvinte que está de casa poder aprofundar ainda mais, enriquecer a sua vida de fé quanto à Eucaristia.
Exatamente. Nós acabamos de iniciar refletindo um pouco sobre a origem desta festa de Corpus Christi como uma manifestação da nossa fé como igreja na Eucaristia. E queremos agora aprofundar, então, qual é esta fé católica na Eucaristia. E nada melhor do que aprofundarmos as raízes bíblicas da nossa fé eucarística. Por isso, contamos agora com a ajuda no nosso programa do padre Emerson de Toni, que vem conversar um pouco conosco, juntamente com o padre Wagner, o padre Bressani, comigo, um pouco sobre os fundamentos bíblicos da Eucaristia. Então, padre Emerson, nós sempre ouvimos na missa, e o rádio ouvinte pode estar se perguntando, nós ouvimos no relato da instituição, sangue da nova e eterna aliança. Então, se nós ouvimos que tem uma nova aliança, é porque tem uma antiga aliança. Ou como o senhor pode nos ajudar a entender um pouco melhor esses fundamentos bíblicos da Eucaristia?
Bom dia, Diácono Antônio, Padre Wagner, Padre Bressani, querido ouvinte. De fato, quando nós falamos de Eucaristia como esta festa, mas também como um sacrifício, porque nós estamos no momento em que antecede, por assim dizer, a morte de Cristo, e a Eucaristia, ela é sacrifício, é entrega total de Jesus Cristo, corpo, alma, sangue. Então nós falamos sempre na missa, como você bem disse, desta nova e eterna aliança. Porque Jesus, ele renova, atualiza, faz uma aliança que vem, por assim dizer, superar uma aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. No Antigo Testamento nós temos várias alianças. Temos a aliança que Deus faz já ao criar o mundo, temos a aliança que Deus faz depois do dilúvio, mas temos uma aliança especial que Deus fez com Moisés, que o povo de Israel sempre recorda desta aliança, que está lá no capítulo 24 do livro do Êxodo, em que Moisés se levantou bem cedo e edificou ao pé da montanha um altar e 12 pedras erguidas representando as 12 tribos de Israel. Já é um símbolo muito significativo para nós. O altar na nossa igreja sempre é o centro da celebração da Eucaristia. As 12 tribos, agora na última ceia, representada pelos 12 apóstolos. Então são alusões muito claras de que Jesus Cristo está fazendo esta nova e eterna aliança. E continua o texto: em seguida, Moisés mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios de paz para o Senhor. Tomou depois o livro da aliança, leu em voz alta ao povo, que respondeu: poremos em prática tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Moisés então, preste atenção, pegou o sangue e aspergiu o povo e disse: este é o sangue da aliança que Javé pactuou conosco. um sangue de novilhos, um sangue dos sacrifícios. Ao olharmos para a nova aliança, nós temos, por assim dizer, uma oposição entre aquele sangue do Antigo Testamento, de animais, e agora o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que vem para selar esta aliança. Lá nós tínhamos uma aliança escrita em tábuas de pedras, foi o que Moisés leu para o povo, os mandamentos. Agora esta aliança é selada no sangue de Cristo e no coração daqueles que o recebem, para que possam viver aquilo que dizia o Antigo Testamento, mas agora de maneira ainda mais profunda, de maneira mais ampla.
Eu me recordo aqui, Padre Emerson, e recorro a essa bula papal Transitorus, com a qual o Papa Urbano IV instituiu o dia de Corpus Christi, e nós conseguimos fazer uma releitura do Gênesis também, do fruto proibido, se assim o quisermos chamar, porque lá se dizia: no dia em que você comer, você morrerá. E do segundo, deste pão da vida, quem come este pão viverá para sempre. Então, plenifica-se, dá-se um sentido, e aqui diz o Papa, o Salvador foi dado como alimento. Ele queria que, da mesma maneira que o homem fosse enterrado em ruínas por comida proibida, ele vivesse novamente por comida abençoada. O homem caiu pelos frutos de uma árvore da morte e ressuscitou por um pão da vida. Então, como é bonita essa releitura que a gente faz a partir do Novo Testamento, trazendo à tona o Antigo Testamento, assim como a aliança, também esta passagem do Gênesis, quando da desobediência do homem, comendo do fruto proibido, fruto que levou à morte, agora quem come deste pão viverá para sempre. A Eucaristia.
E é bonito perceber também que a Eucaristia é preparada em toda a história da salvação. Então, como nós ouvíamos, a antiga aliança, toda a história da salvação relida, a Eucaristia é a síntese da história da salvação, como também, não é, para Emerson, do ministério público, da vida de Jesus também.
Com certeza, se nós tivéssemos tempo, poderíamos ir aprofundando, né, mesmo... Esta promessa de nova aliança foi feita também pelo profeta Jeremias. E ele dizia justamente isso: não mais uma aliança escrita em tábuas, mas escrita no coração. E o vinho ou o sangue de Cristo, nós não nos purificamos ou não nos orienta de maneira externa. Nós comungamos Jesus Cristo. Nós ingerimos este alimento, como dizia o padre Wagner, de vida eterna. E este alimento que nós ingerimos, ele torna-se em nós ação através da nossa ação. Ou seja, Jesus continua agindo através de nós. E ainda gostaria de recordar, né, antes de chegarmos propriamente nesta vida pública de Jesus, que mesmo a realidade do pão que o padre Wagner apresentava também é um símbolo lá do Antigo Testamento. Volta para o povo que, antes de sair para a libertação do Egito, come o pão sem fermentos. Nós temos ainda no livro do Gênesis a oferta de Melquisedeque, que nós recordamos ainda na oração eucarística primeira, que nós rezávamos inclusive domingo passado em muitas das nossas igrejas, que Deus aceite o sacrifício da Eucaristia como aceitou os dons de Melquisedeque. Mas é interessante, na vida pública de Jesus, se nós pegarmos os mistérios luminosos, o primeiro sinal lá no livro de João é justamente as bodas de Caná. E as bodas de Caná, ela é, por assim dizer, uma antecipação, ou também se torna um sinal desta aliança. Porque nas bodas de Caná nós estamos num casamento. Casamento é aliança. Nós temos 6 talhas de pedras vazias. As 6 talhas de pedra representam as tábuas de pedra, representam a antiga lei que era justamente usada para purificação. Você lavava-se com a água que estava naquelas talhas, ou seja, servia para purificar, mas aquelas talhas estavam vazias, ou seja, não conseguiam mais oferecer aquilo que elas deveriam. Então nós temos Jesus presente neste casamento. Ele vai dizer: a minha hora ainda não chegou. na cruz ele vai dizer: a minha hora chegou. Lá no lava-pés ele vai dizer: a minha hora chegou. Então aqui a minha hora ainda não chegou, né? Ou seja, o momento de derramar o sangue ainda não chegou, mas lá no pé da cruz, ou lá antes mesmo do pé da cruz, na última ceia, ele vai dizer: chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. E é interessante justamente esse sinal, a água transformada em vinho. Não chegou a hora, mas é um sinal, o vinho transformado por Jesus Cristo nas bodas de Caná. Lá na última ceia, justamente volta novamente o vinho: agora sim a minha hora chegou, mas este vinho não é vinho, este vinho é o meu sangue dado e derramado. Então são sinais muito claros, digamos assim, de toda a vida de Cristo, que ele vai preparando este momento de permanecer conosco, sabendo que tinha chegado o momento de voltar para o Pai. Temos ainda, claro, né, além do vinho, e nós já falávamos do pão no Antigo Testamento, mas o próprio Jesus nasce em Belém, e Belém, né, a palavra Belém significa casa do pão. E aí na vida pública de Jesus nós teremos, como viremos no Evangelho de hoje, além da multiplicação dos pães que nós encontramos nos quatro evangelhos, em João nós temos toda uma catequese a respeito do pão da vida, e um trechinho deste evangelho nós vamos ler hoje, mas que Jesus vai deixando muito claro aquilo que ele quer propor para os seus apóstolos, como este pão descido do céu, pão que dá a vida, um pão que é alimento para a nossa vida cristã.
Que familiaridade Jesus vai criando com essa espécie do pão ao longo da sua vida pública. Quantas passagens bíblicas a gente encontra em que ele se refere ao pão? Passa diante dos trigais, inspira o pedido ao Senhor da Messe, que envia operários para a Messe. As duas vezes a multiplicação dos pães, como o padre Emerson lembrou aqui. O filho pródigo que sente saudade do pão da casa do pai, e isso lhe motiva a voltar. As migalhas de pão que caem da mesa do rico alimentam o pobre Lázaro. Quer dizer, dá aquela impressão que Jesus vai preparando, né? Isso que há de conter o seu corpo sagrado e a sua permanência conosco por todo o sempre. Prepara com carinho o pão, fala com tanta familiaridade, com tanto amor desta espécie que é o pão.
Muito bem. Você que está na sintonia conosco, são 7:32, vou chamar o próximo bloco comercial. E lembrando que nós vamos até às 9 horas da manhã com essa catequese, e às 9 horas nas nossas 5 igrejas matriz de Francisco Beltrão, com Catedral, São José da Vila Nova, Cristo Rei da Cango, Nossa Senhora da Salete, Cidade Norte, e Nossa Senhora Aparecida no Alvorada, nós teremos a celebração da Santa Missa, com dinâmicas um pouco diferentes, né? Por exemplo, lá no Alvorada, né, já foram encaminhados, né, as pessoas já foram lá, retiraram uma espécie de convite, né, porque nós temos números limitados de pessoas, mas é possível a participação também de um número restrito de fiéis, e claro, você vai rezar conosco, vai acompanhar conosco aqui pela Rádio Onda Sul, a transmissão da Santa Missa às 9 horas, não é isso, padre Emerson?
Isso mesmo, e também às 9 horas nós teremos missa no bairro Marrecas e também no bairro São Cristóvão.
Ok, no bairro Marrecas, no bairro São Cristóvão, a celebração da Santa Missa.
Padre Bressani, você me dizia há pouco que o padre Niversildo está nos ouvindo.
É o nosso noninho, noninho.
Então, padre Niversildo, um grande abraço, sinta-se abraçado pelos teus colegas padres, diácono, que alegria tê-lo aí conosco.
O padre Niversildo é o nosso noninho, né? Porque ele também está na zona de risco e está se cuidando. Para dar exemplo para os outros, está se cuidando. Bloco comercial, gente? Voltamos já em seguida e você continua conosco nessa programação especial de quinta-feira de Corpus Christi. Sete horas 37 minutos, você acordou, ligou o rádio e tá ouvindo uma programação religiosa, vai dizer: mas Dio Santo, eu tô na rádio certa? Tá, sim. Hoje não temos o Onda News, quinta-feira de Corpus Christi, uma festa toda especial Por isso, nós estamos aqui com a presença dos padres da cidade. Está chegando agora o padre Vitor também. Daqui um pouquinho participa conosco. Diácono Antônio, que coordena essa catequese até as horas da manhã, às 9 horas da manhã. Depois você vai acompanhar a Santa Missa. Padre Wagner também conosco. Padre Emerson de Tone. E nós vamos tendo um rodízio de participações aqui até as 9 horas da manhã, para que você fique muito bem instruído e ainda mais consciente do valor que tem a Eucaristia na vida de cada um de nós. Não é isso, Diácono Antônio?
Exatamente. Estamos aprofundando os fundamentos bíblicos da Eucaristia, como você tem percebido, querido rádio ouvinte. Nós já aprofundamos sobre o Antigo Testamento, as pré-figurações da Eucaristia, como o pão e o vinho, como sinais de aliança, são preparados ao longo da história da salvação. E já aprofundamos um pouco sobre o pão e o vinho, o mistério eucarístico preparado na vida ministerial de Jesus, na sua vida pública. E agora vamos dar mais um passo, não é mesmo, Padre Emerson?
Isso, nós queremos chegar então ao momento da instituição da Eucaristia. E nós sabemos que é o último dia da vida de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus manda os discípulos à sua frente preparar uma sala no andar superior para esta celebração. Eu acho muito interessante essa referência da sala do andar superior, porque nesta sala acontecem as primícias da igreja. É nesta sala que nós temos a celebração da Eucaristia, é nesta sala que o Senhor ressuscitado aparecerá. É nesta sala que os discípulos receberão o Espírito Santo. Então não é somente um lugar geográfico. Esta sala no andar superior refere-se à igreja. E a Eucaristia, ela faz a igreja, e a igreja faz a Eucaristia, como dizia também, né, a nossa programação, o convite para esta celebração deste dia de hoje. E esta sala superior também existe dentro de cada um de nós. Nós também temos um andar superior que nós devemos preparar para celebrarmos a Eucaristia. E este andar superior é justamente o nosso coração. E neste último dia da vida de Cristo, ele é um dia um tanto dramático para Cristo. Não é um dia tranquilo. Um dos seus vai traí-lo. Aquele que diz que o amava vai negá-lo. Os outros discípulos vão abandoná-lo. Jesus sabe que é chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, mas quer permanecer conosco. Então ele usa dois símbolos que nós falávamos anteriormente, do pão e do vinho, para permanecer conosco. É um mistério de despojamento, como que se não bastasse Deus assumir a nossa condição humana, agora Deus se faz presente num pedaço de pão, num pouquinho de vinho. Eu gostaria de convidar o Padre Wagner para que lesse estas palavras que saem da boca do próprio Cristo neste momento de instituição da Eucaristia.
Da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 seguintes. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Muito bem. Este texto da carta aos Coríntios provavelmente é o texto mais antigo, o testemunho mais antigo que nós temos sobre a instituição da Eucaristia. E mostra que já, então, no início das primeiras comunidades, havia a celebração eucarística. Mas é interessante as palavras pronunciadas pelo próprio Cristo: isto é o meu corpo. Ele não diz isto significa, isto simboliza. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. os discípulos provavelmente não teriam condições de significar isto se o próprio Cristo não tivesse significado. Então são palavras muito claras que saem da boca de Jesus Cristo, como que se ele dissesse: este pão já não é mais pão, este vinho já não é mais vinho. Por isso que na nossa teologia católica nós falamos de transubstanciação. Muda a substância. Embora os nossos olhos enxerguem o pão, enxerguem o vinho, mas não é mais pão, não é mais vinho. O próprio Paulo VI, para deixar claro isso, ele dizia assim: temos que compreender este termo de substância. Não é uma substância física, mas metafísica, ou seja, os nossos olhos continuam vendo pão, mas não é mais pão. E eu gostaria mais uma vez de ressaltar, são palavras que saem da boca de Cristo. Isto é, não é simboliza, não é significa, não é sinal. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Com essas palavras, também Jesus pede que este sacrifício da nova e eterna aliança no seu sangue seja um sacrifício perpetuado. Então, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós renovamos, atualizamos este único sacrifício da Eucaristia. Não é um novo sacrifício, porque o sacrifício foi pleno, mas nós vivemos como que se fosse único, e é sempre único. Aliás, a Eucaristia, ela é sempre única. Normalmente nós falamos, né, a primeira Eucaristia, depois tem a segunda. Não, a Eucaristia é sempre única na vida da gente. Não existe uma repetição, ela é sempre nova, né, mas é sempre aquela ceia que nós celebramos. E notemos, né, que ao dar aos apóstolos o pão e o vinho consagrados, Jesus lhe apresentava o seu corpo entregue, o seu sangue derramado pela remissão dos pecados. No estilo bíblico, as duas expressões, entregar, dar o corpo e derramar o sangue, indicam justamente esta imolação de um sacrifício propriamente dito, que nós estamos às vésperas para celebrar, que será concretizado na Sexta-feira Santa. Então foi nesta última ceia que Jesus mandou os apóstolos repetirem os seus gestos e palavras, e desta última ceia, a qual Jesus atribuiu o significado de sacrifício, é que nós recordamos: isto é o meu corpo, que é para vós, fazei isto em memória de mim. Então Jesus Cristo é este único e eterno sacerdote, vítima única e perfeita, que se oferece em oblação definitiva pela nossa salvação, como alimento, como pão, como sangue derramado em sacrifício nosso.
Hoje, dia de Corpus Christi, essa solenidade da Igreja, me recordava aqui, Padre Emerson, de repente alguém pode dizer: os católicos saem com uma hóstia consagrada pelas ruas, no ostensório, mas é presença real, e para nós isso é muito importante, não só naquele momento da Santa Missa, mas a reserva eucarística, que a gente chama, que fica em nossos sacrários, a hóstia que colocamos num ostensório e saímos em procissão num dia como hoje, é presença real, continua essa presença real, Deus conosco, e por isso todo o respeito, a reverência, a adoração à Santíssima Eucaristia. E eu acho tão bonita essa expressão, que quando o Padre Emerson falava aqui que a Eucaristia, ela atualiza, renova o sacrifício, essa expressão, a Eucaristia é o hoje da nossa salvação, é muito, muito profundo isso, né? É o hoje, é o agora da nossa salvação. Eu me recordava disso. Eu aproveito esse momento para deixar assim um grande abraço, porque o Padre Vitor está chegando por aqui também, e eu preciso desocupar essa cadeira aqui. Então, eu agradeço o convite, Diácono Antônio, Padre Bressani, o Padre Emerson, que esteve aqui conosco. Acolhemos desde já o Padre Vitor, e um abraço, um feliz dia de Corpus Christi para todos que estão nos ouvindo. Hoje, logo cedo, me recordava aquele momento em que Jesus está indo para Jerusalém,
e o cego à beira do caminho, né? Quando fica sabendo que é Jesus que está passando por ali, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Que hoje seja a nossa grande oração, ao olharmos para Jesus, seja também essa nossa oração: Jesus, tenha misericórdia da humanidade nesse momento que estamos passando, que parece intransponível, tenha misericórdia. Olhe por nós, olhe por nossas famílias, que ao longo deste dia essa oração seja forte ao nosso coração. Padre Bressani, muito obrigado, e vamos agora seguindo para as nossas celebrações também, mas a catequese continua até as 9 horas.
Com certeza. Podemos chamar o bloco comercial, Diácono Antônio?
Vamos para os blocos comerciais e fique aqui conosco, acompanhando essa catequese eucarística. Viu como é bom aprofundar a fé? Estamos aprofundando os fundamentos bíblicos da Eucaristia e vamos dar mais um passo nas razões teológicas do sacramento da Eucaristia. Você que tem uma dúvida, uma pergunta,
já
liga aqui na Onda Sul.
Já veio dúvida.
E ligue para nós.
Uma pergunta,
e vamos responder.
E uma pergunta bem interessante. Bem interessante. Eu chamo o bloco comercial, passo a pergunta para vocês e a gente responde já na sequência para o nosso ouvinte.
Onda Sul FM. Os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão.
Obrigado por você que está nos possibilitando chegar até a sua casa nesta quinta-feira, uma quinta-feira muito especial, né? Uma quinta-feira muito especial. Numa quinta-feira Jesus instituiu a Eucaristia, que é a maior de todas as quintas-feiras, e nesta quinta-feira, que é uma data móvel também, né? Uma data móvel, ela não é uma data fixa. Esse ano coincide sendo nesse 11 de junho, a festa de Corpus Christi. Está conosco já por aqui também Padre Vitor, está aparecendo por aí Padre Geraldo Macanhã, daqui a pouco também nosso bispo diocesano Dom Edgar, e nós vamos completando essa equipe que vai te ajudando a, vai te ajudar a enriquecer ainda mais a caminhada de fé. Diácono Antônio, nosso ouvinte, fez uma pergunta bem interessante, tá? Bem interessante. Ela perguntou: padre, tenho uma dúvida, eu vou à igreja, vou à Santa Missa, e o relato diz: recebi meu corpo e meu sangue. E a gente vai para a missa e a gente recebe só o pão. Então o ouvinte tem essa dúvida: bom, eu fui receber a Eucaristia na espécie do pão, eu recebi a plenitude da comunhão com Cristo? Como é que é? Como é que a gente pode ajudar nosso ouvinte a entender essa dimensão da Eucaristia, né, recebida, partilhada no pão eucarístico?
Justamente no princípio da igreja, em assembleias eucarísticas menores, a partilha se dava, sim, no pão e no vinho consagrados, porque simbolizam visivelmente, ou se torna mais visível a comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Mas por uma questão pastoral, ao longo do tempo, o crescimento em tamanho das assembleias eucarísticas, se torna mais difícil a comunhão sob as duas espécies do pão.
Imagina uma missa com 20 mil pessoas, com
exatamente.
O padre Reginaldo, com uma missa diocesana, um grande encontro.
Passando cálice, a dificuldade pastoral e higiênica também.
Nesse isso. Tempo de pandemia seria bem mais difícil, né, lidar com isso.
Exatamente. E além de tudo, então, temos uma razão pastoral, prática, e por outro lado, uma razão teológica, porque no pão e no vinho está a inteireza da pessoa de Jesus Cristo ressuscitado. Então, Jesus está todo inteiro no pão, todo inteiro no vinho. Então, aquele que comunga da espécie do pão, ou aquele que por um problema com intolerância ao glúten, comunga apenas da espécie do vinho, comunga da inteireza de Jesus. E também alguém poderia se perguntar, eu já várias vezes distribuindo a Eucaristia, aconteceu de acabar, e principalmente nesse tempo de pandemia, entregando duas hóstias consagradas, e nesse tempo de pandemia é impossível devolver uma. Então a pessoa pode se perguntar: então eu estou fazendo duas comunhões porque estou comungando duas hóstias? Não, é uma única inteira comunhão com a pessoa de Jesus Eucarístico.
E quando quebra também, né? E quando quebra, você não está comungando meio Jesus, né?
Isso
comunga
mesmo.
Jesus inteiro. Então, uma migalha deste pão consagrado é Jesus inteiro, uma gota deste vinho consagrado é Jesus inteiro.
Na parte está o todo.
Na parte está o todo.
Na parte está o todo. É importante isso. Obrigado, nosso ouvinte. Pergunta bem pertinente, pergunta assim muito corriqueira, e que eu acho que isso nos ajuda a aprofundar ainda mais a nossa compreensão da Eucaristia.
Nós temos já conosco o Padre Victor. Padre Victor é pároco da paróquia Cristo Rei da Cango, e nós já falávamos um pouquinho anteriormente de alguns elementos. Falávamos do pão no Antigo Testamento, falávamos do pão multiplicado por Jesus Cristo, do pão usado na última ceia, falávamos do sacrifício renovado desta nova e eterna aliança, e um pouquinho da presença. Mas nós gostaríamos que o Padre Victor, neste momento, nos ajudasse a aprofundar um pouquinho mais esses três temas, né? A questão da Eucaristia como presença real, a Eucaristia como sacrifício, a Eucaristia como alimento. Três temas centrais para esta nossa reflexão catequética teológica. Bom dia, Padre Victor, bem-vindo no nosso meio.
Bom dia, Padre Emerson, a equipe, né, o Diácono Antônio, o Padre Bressani, e também a você, ouvinte, que está acompanhando esta manhã, esta catequese litúrgico-sacramental da nossa igreja dedicada ao Corpus Christi. Então, a Eucaristia, ela tem uma dimensão, vamos assim dizer, sacrificial. Ela é um sacrifício. É um sacrifício que Jesus realiza ao Pai e à humanidade. Então, vamos assim dizer que Jesus, ao fazer-se a Eucaristia, ao recordar, ao celebrar a Eucaristia, aquilo que nós chamamos de última ceia, ele está antecipando aquilo que ele vai realizar na cruz. Vai realizar na cruz. Então, todas as palavras que nós vemos e ouvimos já nesta manhã também da leitura, da consagração, as palavras da última ceia, elas lembram exatamente essa ligação de Jesus ao instituir a Eucaristia. Também ele está antecipando aquilo que vai realizar exatamente na cruz. De tal forma que a cruz não deve ser um abandono para a vida da igreja. E ele quer dar exatamente para a igreja a possibilidade de continuar esse mistério. Esse mistério. Então não são as mortes que vão encerrar a vida cristã, mas é na morte que Jesus inaugura exatamente uma nova dimensão da vida da igreja, e que a igreja procura atualizar por meio da Eucaristia. Então nós temos aqui uma antecipação daquilo que Jesus vai fazer e a igreja faz. E quando a igreja faz a Eucaristia, ela está atualizando exatamente a morte de Jesus e a sua ressurreição na vida então dos cristãos. Então os cristãos também participam desse mistério da paixão à medida em que eles comungam desta Eucaristia.
Por isso que a Eucaristia, ela é sempre vista como um momento de festa pela presença de Jesus Cristo. Toda a Eucaristia que nós celebramos, ela é um momento festivo, mas ela é também um sacrifício, né? Na liturgia nós falamos de sacrifício cruento, ou seja, que renova esta entrega total de Jesus na cruz. Então nós revivemos, atualizamos este único sacrifício em cada celebração da Eucaristia que nós celebramos. Eu lembro que nós fazíamos uma vez um retiro e o pregador foi trabalhando este mistério de despojamento. O despojamento de Jesus que lava os pés, o despojamento de Jesus que se faz presente num pedaço de pão, num pouquinho de vinho, e o despojamento total de Jesus na cruz, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo. Então, a Eucaristia é sim este sacrifício.
Então, a Eucaristia, nós revivemos todo o mistério da salvação. Às vezes a gente não se dá conta, mas de que, por exemplo, na própria Eucaristia, nós revivemos toda a Páscoa, que tem o seu início no Antigo Testamento, com a libertação do povo de Israel, do Egito, da escravidão do Egito. E no Novo Testamento nós recordamos exatamente as palavras de Jesus, que é a nova Páscoa. Então na Eucaristia nós não fizemos somente uma lembrança dos acontecimentos do passado, mas nós fazemos uma proclamação das maravilhas que Deus realizou para toda a humanidade, né? E essa é uma realidade, de que nós fizemos uma ligação com o passado, mas também uma proclamação futura. E por isso entende-se, então, evidentemente, que no Novo Testamento nós recordamos, então, o sentido novo da Páscoa. O sentido novo da Páscoa. Então nós não voltamos mais à celebração do Antigo Testamento, mas nós realizamos a celebração do Novo Testamento, que é exatamente a vivência daquilo que Jesus mesmo instituiu. Então a Eucaristia, ela é esse memorial. Esse memorial vivo recorda o passado, mas também o presente e o futuro. Então isso mostra, por exemplo, nas próprias palavras de Jesus dita na última ceia, né? Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vós. Então isso mostra essa ligação profunda com a atualidade e com a vida nova que começa na vida dos cristãos, né?
E por isso que este é importante, né, Padre Vitor? Porque é justamente no momento presente, né? Então Jesus Cristo, ele está presente conosco. Ele é um sacrifício atualizado sempre, mas ele está realmente presente junto, caminhando com a igreja. Então eu dizia no outro bloco, foi o momento ou o jeito que Jesus encontrou para permanecer conosco enquanto presença real, sacramental. Diferente, claro, de outras presenças que ele tem, esta de uma maneira totalmente, digamos assim, com significado muito maior para nós. Então, esta presença real que continua conosco todos os dias até o fim do mundo, como ele mesmo prometeu.
E está ligada a esta questão que o Padre Emerson apresenta, a pergunta também da nossa ouvinte. A ouvinte pergunta: só a Igreja Católica celebra esta data de Corpus Christi? Então, é, como o senhor dizia, a fé na presença real de Jesus. Se a Igreja Católica crê verdadeiramente na presença real de Jesus na Eucaristia, é porque ela, a Igreja Católica, celebra esta data. Então o Padre Vitor pode nos ajudar, nos iluminar, ajudando também o ouvinte a compreender por que só a Igreja Católica celebra esta data. Está ligado a este tema também, não é?
Essa data, ela está ligada também à compreensão do que se tem a Eucaristia, né? A Igreja Católica trata a Eucaristia como a presença real de Jesus, como se fosse aquela continuação da Quinta-feira Santa, né? E claro, enquanto outras denominações, elas trabalham na perspectiva da compreensão teológica que cada igreja tem sobre esta realidade bíblica. Então nós podemos falar de nós, né? Por exemplo, a gente fala da Igreja Católica porque é o que nós mais entendemos da Sagrada Escritura quando nos celebramos dessa forma. Então nós celebramos desta maneira porque nós queremos estender para a dimensão comunitária e pública, porque a Eucaristia, nesse caso, ela assume uma dimensão pública da vida cristã, né? Então, nesse sentido, nós queremos propagar, né? Propagar a presença real de Jesus no corpo e no sangue de Jesus. Então, dessa maneira, nós podemos, então, nós celebramos esse dia de Corpus Christi, né?
Falávamos em sacrifício, em presença, mas também devemos falar, Padre Vitor, não é, em alimento. Nós vamos agora neste bloco, Padre Bressane.
Pode ser, Padre.
Então, o Padre Vitor poderia também explorar este outro elemento, que, como dizia o Padre Emerson, pão e vinho. Então, pão e vinho são alimentos, não é alimento e bebida. E este é o sinal que Jesus escolhe.
Até porque nós ouviremos no Evangelho de hoje algumas afirmações muito claras de Jesus lá no capítulo 6 de João. Eu sou pão da vida, né? Pão descido do céu. Se alguém come deste pão, ou seja, a Eucaristia é para nós também este alimento. Não é um mérito que nós temos, mas é alimento para a nossa caminhada cristã. Né, Padre Vitor?
Isso. Até, por exemplo, como existe uma relação profunda entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Igreja, o sacrifício dos cristãos, que se tornam comunhão. Então, nas palavras da Eucaristia se tornam muito explícitas as palavras ditas por Jesus: tomai e comei todos vós. Então, aqui nós temos um gesto profundo de comunhão. Jesus não faz isso para si mesmo, mas ele faz pelos seus, para os seus e em continuidade. Lembrando assim, então, que Jesus, ele nos convida a receber o sacramento da Eucaristia. E receber o sacramento da Eucaristia também significa se colocar diante da grandeza daquilo, da missão que o próprio Jesus dá a nós e à Igreja. Então, nós encontramos na palavra de São João, capítulo 6, versículo 53: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, mostra exatamente o que significa alimentar-se da Eucaristia. É participar da vida do próprio Cristo. E claro que para isso a gente também, vamos assim dizer, nem sempre nós estamos devidamente preparados para poder fazer essa comunhão plena com o próprio Senhor. Nós fizemos uma comunhão sacramental, mas também encontramos na palavra do apóstolo Paulo, né, uma possibilidade de exame de consciência que nós devemos fazer diante disso. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então o que que mostra isso? Mostra que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão ou beber deste cálice, pois aquele que come ou bebe sem discernir o corpo, né, ou bebe sem discernir a sua própria, participa da própria condenação. Então ela está realizando a sua própria condenação. Mas o que está em jogo é exatamente a consciência de cada um de ver a possibilidade de se estar em condições de receber a Eucaristia, comungar da Eucaristia, porque é participar da missão de Jesus, né? Dizer, não é um gesto isolado, mas é comungar com a palavra, com o destino, com a missão de Jesus. Eu não posso selecionar palavras de Jesus, dizer, eu não concordo com isso e participar da Eucaristia. Não, a gente aceita por inteiro, né? Então, dessa possibilidade, dizemos assim, que nós comungamos de todo o corpo de Cristo. Mas também reflete para nós as palavras do centurião romano, né, que diz: Senhor, se eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Né, também é a fala da Igreja, que também acredita exatamente, apesar da indignidade dos seus filhos, acredita no mistério da salvação.
Muito bem, nós continuaremos depois no próximo bloco. Já temos algumas perguntas de alguns ouvintes que o Padre Vitor vai permanecer para ajudar a responder. O Padre Geraldo também já está chegando e eu vou me afastando da bancada, preparando-me para a celebração da missa, mas gostaria de deixar o convite às pessoas para que acompanhem conosco através da Onda Sul a missa que será transmitida desde a Concatedral Nossa Senhora da Glória, missa presidida pelo nosso bispo Dom Edgar. Teremos também missa no bairro São Cristóvão, né, ligada à paróquia Nossa Senhora da Glória. E após a missa, para as pessoas idosas que não estão participando das nossas celebrações e queiram comungar, desde que acompanhem a celebração através do rádio, através do Facebook, haverá uma distribuição da Eucaristia no sistema de drive-thru aqui na nossa concatedral. Então, vindo pela rua Tenente Camargo, poderá entrar pelo portão de acesso à concatedral, receber a Eucaristia e depois continua então saindo pelo lado da torre. Durante todo o dia nós teremos o Santíssimo exposto para adoração ao Santíssimo Sacramento e concluiremos este nosso dia eucarístico na concatedral às 19 horas com a missa no bairro Kennedy e às 19 horas aqui na concatedral com a adoração ao Santíssimo. Vamos aproveitar esse dia para aprofundarmos ainda mais a nossa fé no Cristo presente, vivo na Eucaristia.
Obrigado, Padre Emerson. Isso, vamos fazendo esse revezamento com as atividades do dia a dia. Vamos chamar o bloco comercial, a gente está um pouquinho só atrasado. Chamamos o bloco comercial, voltamos, até as 9 você acompanha conosco essa catequese. E depois, os que não tiverem condições, não temos condições de acolhê-los todos nas nossas igrejas, né? Você continua rezando conosco na celebração transmitida às 9 horas da manhã.
A Sul FM, os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão.
Você está conosco, são 7 horas 17 minutos, 8:17, deu um susto no povo do estúdio aqui. 8 horas 17 minutos, 20 graus a temperatura, programação especial nesta quinta-feira de Corpus Christi, quinta-feira, festa da Eucaristia, e nós estamos também contando aqui com a presença de vários, né? Vários sacerdotes. Está conosco também já Padre Geraldo. Quem está conduzindo esta manhã de catequese, Diácono Antônio? Vamos à frente, Diácono?
Vamos em frente. Temos pergunta do ouvinte e o Padre Vitor vai nos ajudar a responder. Então, o ouvinte está perguntando o que é o pecado contra o Espírito Santo, então, Padre Vitor?
Então, o pecado contra o Espírito Santo é toda a negação de toda a ação do Espírito Santo, é dizer que ele não existe e que sua presença de continuar a obra de salvação ficou interrompida. É exatamente negar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por quê? Porque, veja só, Jesus disse que ia mandar o advogado, o paráclito, né? Ele disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, a presença do Espírito Santo é o que possibilita a continuidade da missão de Jesus na vida e dos dias de hoje. Sem a presença do Espírito Santo, nós não seríamos cristãos, nós não seríamos católicos e nem menos poderíamos celebrar a Eucaristia, porque nós celebramos em força do Espírito Santo. É na invocação do Espírito Santo que nós celebramos a Eucaristia e invocamos a vida, a descida do Espírito sobre as oferendas. Então, negar o Espírito Santo, o pecado do Espírito Santo, é negar todo o processo de continuidade das obras do Espírito Santo na vida dos cristãos. E, por consequência, os dons do Espírito Santo, que é exatamente a força, os presentes que Deus dá para que os cristãos possam continuar a sua missão. Então, nós teríamos uma interrupção de toda a missão de Jesus. Tudo teria morrido na cruz. Se não fosse a presença do Espírito Santo, a morte de Jesus teria morrido na cruz e não haveria continuidade mais nenhuma. Então, seria exatamente isso, né? Então, é muito grave isso, dizer, Deus continua presente no meio de nós, por meio do seu Espírito. Nós continuamos vivos em Deus, exatamente por causa da presença do Espírito que continua na vida dos cristãos.
Intimamente relacionada a esta pergunta, nossa gratidão à resposta do Padre Vitor, e já acolhendo o Padre Geraldo entre nós, a ouvinte, a Ivone, Padre Geraldo, pergunta: por que a data de hoje é chamada data móvel e depende de Pentecostes? Então, estávamos falando da relação com o Espírito Santo e essas grandes festas que são como que síntese da vida cristã: Pentecostes, Corpus Christi, Santíssima Trindade, Sagrado Coração. Então, por que esta data depende de Pentecostes, ou o que significa isso? Bom dia, Padre Geraldo.
Bom dia, Diácono Antônio, Padre Bressani, Padre Vitor, você que nos ouve. Em épocas de pandemia, somos convidados a readaptarmos. Hoje seria o dia em que as nossas igrejas estariam todas cheias, faríamos uma bela procissão, cantaríamos hinos, louvores, agradeceríamos a graça desse Deus que caminha conosco, foi muito bem citado anteriormente, de uma forma real, presença real. Vejamos a partir dessa pergunta. A instituição dessa festa foi no ano de 1246, pelo Papa Urbano IV, em Liege, na Bélgica. E o que que o Papa queria colocar? Este valor inestimável à Eucaristia, tendo presente aquilo que foi muito bem mencionado, presença real, memorial, ação de graças, ação sacrificial, tudo isso. Mas por que que é uma data móvel? A data é móvel pelo seguinte: é após o Pentecostes, nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. Na primeira quinta-feira, isso que está em instituição, na primeira quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, você faz o dia da, o dia de Corpus Christi. Por que que ela é móvel? Porque o dia da Páscoa é móvel. Se o dia da Páscoa fosse fixo, a festa seria fixa, como seria, por exemplo, o Natal. Como a Páscoa, ela é móvel por causa da lua lá do mês de Nisan, então muda-se a data do Pentecostes. Mudando a data do Pentecostes, a data de Corpus Christi também é móvel, ou seja, ela é a primeira quinta-feira após a celebração da Santíssima Trindade. Consequência disso tudo, assim como a Páscoa ela muda no seu tempo, o Pentecostes muda no seu tempo, a Santíssima Trindade muda no seu tempo, o Corpus Christi muda no seu tempo. Porque existe aqui uma questão de flexibilidade exatamente diante daquilo que é proposto para a Páscoa. Se nós tivéssemos uma data fixa para a Páscoa, como nós temos para o Natal, seria fixo também a data de Corpus Christi. Esta mobilidade que se tem, é claro, para dar a ênfase também à própria questão do Pentecostes, que já foi bem mencionado, e também que está em decorrência da Páscoa. Porque outra coisa, nós não podemos entender o Pentecostes sem olharmos a grandiosidade da Páscoa. Quando nós ignoramos o Cristo da Páscoa, o Pentecostes se torna puramente até uma ação isolada do mistério de Cristo. Mas quando que ele está dentro do espírito da Páscoa, ele é plenitude. Aquilo que muito bem o Padre Vítor citava, né? O Espírito Santo. E na mesma questão que o Padre Vítor citava, né? O que que é esse pecado contra o Espírito? É não querer ser perdoado. Não querer ser perdoado, você fecha-se a graça, fecha-se o Espírito, nega a ressurreição. A cruz, a morte, seria o papel final, seria o ato derradeiro. Não. Ali é o passo. São Bernardo diz assim, ela é a porta de uma entrada que prefigura uma condição de vida nova. Qual é essa vida nova? A ressurreição.
Que bênção, que bonito nós refletirmos e aprofundarmos nossa fé eucarística, nossa fé como igreja, e renovarmos nesse dia de Corpus Christi a nossa fé. Mas o Padre Vítor tem missa aqui um pouquinho, na Paróquia Cristo Rei. Ele vai divulgar a programação da Paróquia Cristo Rei da Cango e também já vai se despedir do ouvinte, se despedir do nosso programa para seguir com a sua celebração na comunidade de fé.
Isso, então a gente tem a celebração da Eucaristia às 9 horas na Igreja Matriz da Cango, e depois nós temos a celebração com o Diácono Antônio às 9:30 na Comunidade do São Miguel, e na parte da tarde nós temos então a adoração ao Santíssimo a partir das 15 horas até às 20 horas a exposição do Santíssimo, então, na igreja, para ser visitado, para que cada um possa vir fazer a sua oração com muita calma nesse dia, que nós também não podemos nos aglomerar muito, mas que nós podemos assim então fazer da mesma forma, e acompanhar pelas redes sociais e também pela rádio as celebrações que acontecem no dia de hoje, que assim estaremos também em comunhão com toda a igreja.
Nossa especial gratidão ao Padre Vítor, que esteve conosco, e nós continuamos aqui na programação com o ouvinte, Padre Geraldo. Nós, neste dia de Corpus Christi, vamos celebrar de um modo muito diferente em relação a todos os anos, não é? Nós não poderemos estar, muitos de nós não poderão estar na comunidade de fé. Então, o Padre Geraldo preparou para falar um pouco conosco sobre a celebração da Eucaristia, alguns elementos teológicos sobre a Eucaristia, a celebração eucarística, e também, Padre Geraldo, aproveitamos para querer compreender um pouco melhor como o nosso ouvinte desde casa pode celebrar melhor participando das celebrações pelas mídias sociais.
Vejamos, e aqui eu saúdo aos que nos ouvem. Agora temos a alegria também de ter Dom Edgar conosco, que certamente vai nos ajudar a refletir. Como eu mencionava anteriormente, nós estamos em tempos diferentes. Hoje era o dia de nós estarmos na igreja, fazermos uma grande festa. A palavra celebrar é tornar célebre. Tornar célebre significa exatamente fazer um momento distinto. Isso quer dizer dar àquilo que nós celebramos uma importância vital. Por isso que aquilo que foi proposto, ele é indispensável para compreender a celebração. O que é indispensável? Que quem está ali é o próprio Cristo. Tornar célebre significa dizer, aonde eu vou é ponto indispensável na minha vida para aquela circunstância. Celebrar é isso. Quando eu vou para a celebração e eu vou dividido, eu não presto atenção em nada. Eu fico muitas vezes até incomodado com aquilo que está acontecendo. Aí eu reclamo da hora, do atraso, eu reclamo do canto, eu reclamo de muitas coisas, porque eu não estou tornando célebre. Tornar célebre significa celebrar. E por isso que, foi muito bem citado anteriormente, para celebrar, aí vem as grandes questões. Como nós celebramos? Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer presente aquilo até que o próprio Papa Paulo VI, na Mysterium Fidei, diz, por ela está presente, de fato, Cristo completo, Deus e homem, na Eucaristia. E celebrar isso é encontrar-se com esta dimensão de presença real de Cristo. Nós encontramos, a partir do documento de Aparecida, e posteriormente nós temos outras dimensões muito importantes, que nós encontramos na própria dimensão, por exemplo, o encontro pessoal, né? A Eucaristia é este encontro pessoal. O padre Detone citava muito bem anteriormente aqui, é o Cristo, isto é o meu corpo. Não é isso aqui, é um pedaço. Isso daqui não, é esta totalidade do ser, ela faz com que nós possamos, de Cristo, ela faz com que nós possamos celebrar, tornar célebre este momento. Por isso, ela não poderia ser somente um compromisso dominical para cumprir um preceito ou uma ordem. Não, ela tem que ser um compromisso que provém desta celebridade, deste celebrar que é meu, que é interior. E para isso que nos ajuda, nós temos para celebrar bem, nós temos, por exemplo, a palavra proclamada, que é a primeira mesa que nós participamos. Essa palavra proclamada, ela já nos conduz a este encontro, tendo presente que, se nós olharmos lá no Evangelho de Jesus Cristo, dizia: o Verbo se fez carne, é a palavra carne, carne, palavra, ou seja, é o primeiro banquete, é o primeiro altar que nós participamos. O segundo momento é a assembleia, eu sou parte de uma comunidade. Jesus não escolhe um, ele diz: tomai e comei todos. É a assembleia que me faz participar, que me faz compreender esse mistério. Uma parte importante das celebrações, e como podemos celebrar? Na pessoa do presidente, ele é o cabeça, ele é o que faz acontecer todo esse mistério. E nesta questão de pandemia, nós podemos até não ver o presidente. Nós não podemos estar na assembleia, mas nós temos o contato com a palavra. E esta palavra vai nos conduzir lentamente, gradativamente, a este encontro com Cristo. Eu não vou ter o Cristo físico, eu não vou ter o contato até com a hóstia consagrada, o Cristo, mas eu vou ter a oportunidade de me encontrar ele no mais íntimo do meu ser, pela palavra ouvida, pela palavra testemunhada. Por quê? Se nós olharmos na própria história da celebração eucarística, não foi já na instituição da Eucaristia que Jesus deixou a missa como ela é hoje. Ela foi tendo experiências progressivas. Por exemplo, nós encontramos na Didaquê que se fazia referência à Eucaristia. Mas se nós pegarmos Plínio, jovem, no ano 112, que é fora do Novo Testamento, ele escreve ao imperador Trajano dizendo: Tem um grupo de cristãos, se reúnem num determinado dia, antes do nascer do sol, cantam hinos de louvor e tomam a refeição. É isso o prenúncio. Ou seja, mas qual é o distintivo desta liturgia, desta Eucaristia, que Plínio Jovem cita, ó, se reúnem, cantam hinos, tomam a refeição. Portanto, aqui está o núcleo fundamental. Eu posso estar em minha casa, indiscutivelmente, eu posso participar. Eu não posso também estar presente pessoalmente, mas eu vou estar unido a esta intenção de toda a igreja, intenção de todo esse mistério da fé muito bem citado, que é a Eucaristia. Portanto, nós negarmos a Eucaristia é nós negarmos a existência da alma de toda a vida da igreja. Tanto é que o Papa João Paulo II, em um documento, diz assim: a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Ou seja, nós não podemos, nós não podemos.
Muito bem, obrigado, Padre Geraldo, né? Olha que bonito a gente perceber essa dimensão eucarística, porque são os irmãos que se reúnem ao redor da mesma mesa. Já está conosco aqui nosso Bispo Dom Edgar. Eu preciso chamar o bloco comercial e na sequência nós conversamos com o nosso Bispo.
Qualidade dos pães e bolos Três Palmeiras você encontra nos melhores supermercados da região. Produzidos com ingredientes selecionados, os alimentos Três Palmeiras levam a arte da panificação para a sua mesa.
Na Onda Sul, temperatura, informação, Marluce Refrigeração e Congepar, indústria de câmaras frias.
Em Beltrão, 21 graus.
Querido rádio ouvinte, continuamos com a nossa catequese eucarística nesta manhã de Corpus Christi aqui pela Onda Sul. Padre Geraldo esteve conosco aprofundando sobre o sentido teológico da celebração eucarística e como poderíamos celebrar desde nossas casas em comunhão com a nossa comunidade. Padre Geraldo se despede do ouvinte e também apresenta a programação da paróquia Nossa Senhora da Salete.
Nós teremos às 9 horas a celebração na Igreja Matriz. Posteriormente teremos até 11 horas a adoração ao Santíssimo e os bairros Cantelmo, Sadia e também o Floresta. Eles serão um momento de adoração ao Santíssimo durante a parte da manhã. O que nós incentivamos também, convidamos as pessoas, mas cuidado principalmente neste momento. Nós devemos ter cuidados principalmente neste momento, porque nós vemos os números, as situações, prudência é fundamental. Com certeza, o próprio Deus, que é o Senhor da vida, Ele entende. Se nós não vamos, é o porquê que nós não vamos. Mas Ele entende essa nossa realidade. Agradeço, desejo a todos um bom dia de oração, um bom dia de reflexão. E faça da sua casa o momento de refletir sobre esse grande mistério da nossa fé a partir do seu testemunho de amor, de doação e de perdão familiar.
Nossa gratidão ao Padre Geraldo, que esteve conosco nesta manhã, como também aos demais padres, com o desejo de um feliz dia de Corpus Christi, de celebrações nas comunidades. E acolhemos com grande alegria nosso bispo diocesano Dom Edgar, que vem também a você trazer a palavra do bispo diocesano a você, querido ouvinte, nesta festa de Corpus Christi. Bom dia, Dom Edgar.
Bom dia, Diácono Antônio, bom dia, Padre Bressani, e todos quantos já estiveram aqui desde as 7 horas nesta importante e atualizada catequese litúrgica, bíblica, teológica e pastoral, acerca daquilo que é o cume e a centralidade da vivência cristã e da igreja, a Eucaristia. Queremos nesta manhã saudar os nossos fiéis ouvintes aqui pela Onda Sul, que com certeza dos nossos católicos, ou como dizem também os simpatizantes ao catolicismo, ou os cristãos, todos nós precisamos de formação catequética. Nós não podemos passar pela vida fora com aquela catequese de pequenas frases prontas e conceitos muito limitados. Notei aqui o quanto isso foi aprofundado. Nós temos na Igreja Católica uma tradição desde aquela quinta-feira. A Igreja nunca parou de produzir reflexões, textos, livros, professores, doutores, E na igreja nós temos pessoas, padres e teólogos especialmente, na área da teologia, da área bíblica, da área litúrgica, homens peritos neste tema da Eucaristia. Nós temos bibliotecas inteiras escritas sobre o valor e a importância da Eucaristia na vida dos cristãos, nossos, não só dos católicos, como eu escutava aqui também, as outras igrejas cristãs, elas têm aquilo que chamam de ceia. Eu conheço igrejas que celebram uma vez por ano, uma única vez no ano, a ceia, chamada a Santa Ceia. Nós temos praticamente todos os dias, temos possibilidade de nos alimentar da Eucaristia. Então, Deus seja louvado pela Eucaristia, Deus seja louvado pela vida eucarística. E sobre isso eu quero, a minha participação aqui, recordar aos nossos ouvintes, talvez quem pôde acompanhar ontem o Papa Francisco. Toda quarta-feira o Papa Francisco agora está reiniciando as suas audiências na Praça São Pedro. E ontem, quarta-feira, ele disse isso àqueles que lá estavam e àqueles que o acompanharam pela imprensa. Este ano não é possível celebrar a Eucaristia com manifestações públicas. Todavia, podemos realizar uma vida eucarística. A hóstia consagrada contém a pessoa de Cristo, prosseguia o Francisco. Por isso, somos chamados a buscá-la diante do tabernáculo na igreja, mas também naquele tabernáculo que são os últimos, os sofredores, as pessoas sós e os pobres. Foi o que disse o Papa Francisco. Esta celebração, que no Brasil ainda está na quinta-feira após a Santíssima Trindade, na Europa ela é celebrada no domingo. No caso, no próximo domingo, o Papa vai celebrar a festa da solenidade de corpo e sangue de Cristo em Roma, e a sua missa será transmitida para todo o mundo. Mas eu queria somente, com brevidade, pensar nisso. Nós estamos vivendo um tempo epidêmico. E o Papa disse, bom, nós hoje, muita gente, muitas pessoas aqui já foi dita, e nós sabemos pelas restrições, e nós, a Igreja Católica, está convicta da importância que tem as restrições, do isolamento social, da importância que nós devemos dar a esse momento. Nós não podemos relaxar, nós não podemos facilitar, porque a vida é absoluta, a vida perdida é uma vida absoluta, não se recupera mais. Então a Igreja, ela é solidária com todos aqueles que passam e vivem na sua própria história o efeito dessa epidemiologia que está nos atingindo há muito tempo, e não sabemos nem quando isso vai terminar. Então essa vida eucarística é exatamente isso que o Papa está dizendo, essa minha solidariedade com quem sofre, ou seja, a Eucaristia não é só, como alguém me disse, para o meu levo espiritual. A Eucaristia é um comprometimento que eu tenho e devo ter. Comungar Jesus Cristo é comungar o seu projeto, é comungar a sua vida, é comungar com Jesus também aqueles que ele amou de modo preferencial. Essa dimensão, diríamos assim, de uma vida eucarística, uma vida que começa depois da Eucaristia, que eu celebro, que eu participo na igreja, esta vida eucarística, ela é fundamental. O que é uma vida eucarística? É uma vida de amor, de comunhão, de unidade, de fé, de esperança, de solidariedade, de cumplicidade. É uma vida na ética, na moral, nos princípios da vida. Ou seja, essa vida eucarística é uma vida familiar, é honestidade no meu relacionamento, é diálogo, é comprometimento. É capaz de estender as mãos, de estender os olhares, essa vida, essa capacidade de doar-se aos outros. E a nossa vida, uma vida eucarística, é ter essa consciência. Eu sou capaz de me doar para os outros, eu existo para os outros. E um exemplo para terminar, meu caro diácono, de uma vida eucarística é o que fez Jesus na última ceia. Jesus, quando estava lá, segundo o capítulo 13 de João, depois de que ele estava à mesa com os discípulos, ele diz o texto que, ao seguir, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha que tinha cingido. Mais adiante ele pergunta, entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre senhor e dizeis bem. Portanto, se eu, que sou o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Irmãos, irmãs, ouvintes, vida eucarística é isso. é essa capacidade de quando eu volto das eucaristias, das celebrações, ou como nós chamamos das missas, ou das celebrações eucarísticas, das celebrações da, ou a celebração da palavra, é ter essa capacidade de ter nas mãos bacia, água, toalha, essa capacidade de baixar-se, kenosis. Aqui falou-se bastante de sacrifício. O que é sacrifício? É entrega, é doação. É isso que é vida eucarística, o Papa está dizendo. Então o Evangelho está impregnado de atitudes de Jesus que ele fez para nos salvar. Então, mas esses gestos, eles são, nós devemos dar continuidade nos gestos de Jesus. O lava-pés não é um teatro, não é uma encenação, não é uma aula de moral, é uma aula, seja de vida eucarística, ou seja, da comunhão à ação, da comunhão ao compromisso. Isso é vida eucarística. Então, nesse dia, irmãos, irmãs ouvintes, deveríamos nos perguntar: a minha vida é uma vida eucarística? É uma vida oblativa? É uma vida para os outros? Eu existo para quem? E eucaristia não combina com egoísmo, com concentração, com desunião, com fofoca. Eucaristia não combina com polarizações, com brigas, não combina com fake news, não combina com injustiça, com mentira, e não combina também nessas divisões sociais que existem na sociedade hoje. Então nós temos que pensar diante do Cristo. Eu promovo a Eucaristia, ou seja, eu promovo a comunhão, a solidariedade. Eu sou capaz de me sacrificar pelos outros, assim como o Senhor Jesus foi capaz de se doar naquela pequena, naquele pequeno pão e naquele pouco de vinho. E termino dizendo o que disse Santo Tomás de Aquino quando ele trata: ó precioso e admirável banquete. Ele diz que a Eucaristia, esta, é o maior de todos os milagres que Cristo realizou. E é ainda singular conforto que ele deixou para os que se entristecem com a sua ausência. Então, irmãos e irmãs, a vida nossa deve ser uma vida eucarística, uma vida que brota da palavra ouvida, da mesa da palavra e da mesa eucarística. E depois tem a terceira mesa, que é a mesa da solidariedade. Isso é a Eucaristia. A Eucaristia não é para eu comungar e ir direto para o céu. A Eucaristia me leva às pessoas. Eucaristia que não me leva às pessoas, não me leva a todos os valores, aos princípios de uma vida, diríamos assim, normal, nós não estamos comungando o projeto de Jesus. Comungar de Jesus, beber do seu cálice e comer de seu corpo, é nutrir-se exatamente para esta vida eucarística. E a vida eucarística é uma vida de 24 horas, não durante uma hora, o tempo que dura uma celebração da Santa Missa.
Nossa especial gratidão a Dom Edgar, que esteve conosco. Você acompanha logo em seguida a catequese eucarística, Santa Missa, diretamente da Concatedral Nossa Senhora da Glória, presidida pelo nosso bispo diocesano, que nos deu a alegria de estar aqui conosco, com você, querido rádio ouvinte, acompanhando junto nesta manhã da festa de Corpus Christi.
Onda, olha a onda. 98,7 Onda Sul FM. Essa rádio é nossa.
Este pão que a gente... De volta aqui, 8h51. Daqui a pouquinho você acompanha conosco a transmissão da Santa Missa direto da Concatedral Nossa Senhora da Glória, ok? Diácono Antônio, estamos indo para o finalmente, né? Padre Hélio também está conosco, vai participar conosco falando sobre aspectos importantes da vida eucarística, né? Essa dimensão eucarística na vida de cada um de nós, os aspectos sociais, não é isso?
Exatamente. Nós tivemos uma oportunidade única, não é, Padre Bressane, nesta
com
manhã?
Com certeza, com certeza.
Uma grande catequese eucarística, bíblica, teológica, a mensagem do nosso bispo diocesano, e agora o Padre Hélio, da paróquia Nossa Senhora da Salete, vem nos falar sobre os aspectos, os apelos sociais da Eucaristia. Só lembrando antes que a paróquia São José também tem a missa às 9 horas da manhã, e em seguida haverá uma carreata eucarística lá na paróquia São José, se o tempo permitir também.
Isso, e lembrando que lá no Alvorada a participação na Santa Missa foram encaminhadas, as pessoas foram lá, retiraram um convite, né, na secretaria da paróquia, para poder cumprir com as exigências também, né, do número de pessoas na igreja. Vamos lá então, Padre Hélio, falar conosco.
Meu irmão, minha irmã, continuando os grandes temas deste dia tão especial, Corpus Christi, desta quinta-feira, você já acompanhou algumas reflexões e, é claro, a Eucaristia, ela deve provocar esta revolução na vida do cristão. Ela deve provocar um efeito, esse efeito maravilhoso do poder de receber este corpo, né, a carne e o sangue de Jesus na Eucaristia. E tem também, é claro, a implicância nos aspectos sociais. Quem comunga do mesmo pão deve partilhar esse mesmo pão. Não podemos viver numa sociedade onde não se reparte. A partilha é a expressão máxima da Eucaristia. A comunhão, essa comum unidade entre nós. Um dos efeitos da Eucaristia é o quê? É dar vida. É preservar, é aumentar e é renovar a vida da graça que nós recebemos no nosso batismo. Ou seja, comungar aumenta a vida da graça já presente dentro de nós. E, ao mesmo tempo, esta união do corpo de Cristo que nos torna mais unidos entre nós também. Ficamos mais unidos a todas as outras pessoas que também recebem no domingo ou durante a semana a Eucaristia. Em outras palavras, a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, nos mantém como um corpo de irmãos unidos a Ele e entre nós. Nós temos um canto muito bonito, né? Que ele vai dizer assim, que quem recebe a Eucaristia veio para incomodar, né? É Jesus este pão de igualdade, diz o canto. Viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez e ter lugar, ter espaço. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Olha que coisa bonita. Viemos para incomodar. De fato, o cristão deveria incomodar as grandes pertinências da ganância, do poder e da exploração deste mundo. O cristão deve ter esta evidência muito clara de que a Eucaristia deve proporcionar a cada um de nós a partilha. É esse refúgio espiritual. A Sagrada Comunhão é essa antecipação das grandes alegrias do banquete celeste. Ora, como é que nós vamos celebrar um banquete terreno quando muitas e muitas pessoas passam por grandes necessidades? Daí que a igreja também, que é eucarística, ela também entra nesta corrente de solidariedade com as campanhas em prol daqueles que necessitam mais. Toda essa implicância social, sim, no trabalho, na família, no comprometimento com a vida do outro. O cristão não pode receber a Eucaristia e se fechar no seu pequeno mundo e se contentar com a sua própria vida, mas a sua vida está inserida num corpo que é a igreja e no corpo que é também o outro. Quem realmente compreende a natureza profunda da Eucaristia começa a centrar a sua vida em torno do quê? Em torno da partilha. Não há nada mais importante do que a Eucaristia. Hoje, com muita facilidade, o mundo oferece tantas oportunidades, como futebol, como reuniões, como festa, como tantas algazarras, e muitas pessoas esquecem do alimento da vida, esquecem da Eucaristia, até mesmo no domingo. Não há nada mais importante que o nosso encontro, meu irmão, semanal, para receber o remédio do doutor das almas, que é o próprio Jesus. E todos esses efeitos surpreendentes e muitos outros efeitos também que a Eucaristia nos faz alcançar, nos tornarmos mais humanos, nos tornarmos mais solidários, a nos sentirmos também incomodados com a indiferença, agora com o preconceito que se aparece por aí, tantas lutas pelo mundo afora contra este preconceito da cor. A Eucaristia nos aproxima daquele que sofre, a Eucaristia nos faz também abrirmos as mãos, abrirmos o coração, não nos contentarmos com a situação de injustiça, mas nos preocuparmos sim com a igualdade. A Eucaristia é o pão da igualdade. E ser igual é, quando eu tenho alimento, o outro também tem alimento. Todos devemos, então, nos alimentarmos. E a Eucaristia nos aproxima, é claro, de todo o sofrimento e todo o contexto de cada irmão e cada irmã. Por isso, hoje celebramos esta festa, a festa da igualdade, a festa da Eucaristia, que costumeiramente passamos pelas ruas para aproximarmos o Cristo Eucarístico das grandes necessidades provenientes do sonho e da busca de felicidade de tantos irmãos e de tantas irmãs nossa, e também para que a Eucaristia, neste período em que nós estamos atravessando, ela possa afugentar este mal da pandemia e devolver a cada um de nós a expressão máxima da vida. E a expressão máxima da vida é o nosso convívio, a nossa comunhão, a nossa fraternidade com o outro. Desejo a todos, então, uma boa quinta-feira nesse dia de Corpus Christi, e que você, comungando, você possa também se repartir ou partilhar o pouco ou muito que você tem. Fiquem todos com Deus.
Onda Sul, essa rádio é nossa.
Essa todo mundo ouve.
Temperatura, informação, armazém de utilidades.
Em Beltrão, 21 graus.